Uma vez mais, muito bom dia, senhores deputados. Vamos então proceder à audição da Ordem dos Nutricionistas, a quem desde já agradeço à senhora bastonária, professora doutora Alexandra Bento, e à doutora Graça Raimundo, a presença neste grupo de trabalho relativamente à audição da PPL 34. Tal como tínhamos combinado, os primeiros minutos, 10 ou 15 minutos, para a senhora bastonária poder apresentar a sua ideia relativamente à PPL. Muito obrigado.
Ora, muito bem, muito obrigada, muito bom dia a todos. Cumprimento o senhor deputado coordenador desta comissão, deste grupo, e os restantes deputados, e também cumprimento a vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas, a doutora Graça Raimundo, que me acompanha. Ora, a primeira nota que vos queria dar, e julgo que os senhores deputados já terão porventura esta noção, é que este projeto de lei, para além de ser muito importante para as ordens da saúde e para a população, é um documento que resultou de um trabalho importante, estruturante e de um consenso alargado entre as ordens da saúde. De resto, também gostava de vos dizer que as ordens da saúde têm vindo a articular-se de uma forma muito produtiva para várias matérias. Há um perfeito relacionamento entre os diversos representantes das ordens e aqui acabou por se consubstanciar também este bom entendimento. Mas também acho que há espaço para se dizer que houve uma liderança muito interessante por parte do Ministério da Saúde, em concreto pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, o professor Dr. Fernando Araújo, porque nós não estamos perante uma matéria que é fácil. Nós sabemos que no passado outras ordens já trouxeram a esta casa a discussão de atos na sua área, próprios da sua profissão, e sabemos que quando se pretende desenhar atos, quase que parece que ou elencamos tudo ou que muito fica de fora ou qualquer coisa fica de fora. Aqui, como devem entender, é um documento de consenso e dizer-vos de uma forma muito explícita que a Ordem dos Nutricionistas está muito satisfeita com o trabalho que se alcançou. É evidente que, ao ser um documento de consenso, não espelha a visão inicial da Ordem dos Nutricionistas, mas os consensos são mesmo assim. Inicia-se e depois vai havendo cedências, vai havendo incorporação de algumas partes que até acabam por ser muito proveitosas, até para a profissão de nutricionista, e, portanto, nós estamos muito satisfeitos com o documento que aqui vos trazemos. Estamos cientes, é que, porventura, os senhores deputados ainda serão capazes de melhorar este documento. Em termos de notas, que é isso que vocês porventura querem ouvir, porque acredito que têm bem a noção de que este é um documento que muito agrada às ordens da saúde, há dois particulares para a Ordem dos Nutricionistas e vou-vos também explicar porque é que acho que este documento é tão importante para a Ordem dos Nutricionistas. Focar só na Ordem dos Nutricionistas. Um dos particulares é que acho que deveria estar mais explicitado e mais espelhado neste documento, que não é só para o Serviço Nacional de Saúde, mas é para o sistema de saúde. Porventura, os senhores deputados me dirão que qualquer matéria que sai desta casa assim é, porque é lei, tem força de lei e, portanto, é para ser aplicada no Estado português. Mas, de qualquer das maneiras, eu acho que esta nota de que é mais abrangente que o Serviço Nacional de Saúde é imperativo. E depois uma nota muito particular antes de vos falar naquilo que é a verdadeira importância deste diploma, centra-se no seguinte, e aqui vou folhear para tentar encontrar a folha onde é que tenho o ato do nutricionista. Na folha 5, exatamente. Relativamente à definição do ato do nutricionista, e aqui também acho que tem que haver alguma uniformização, porque em alguns diz ato do e diz a profissão, outros diz só ato, como no nosso caso diz ato nutricionista, e provavelmente ficaria melhor ato do nutricionista, mas são pormenores. Em relação ao primeiro ponto, ao ponto 1, não temos nada a acrescentar. Em relação ao ponto 2, eu diria que melhor ficaria, em vez de dizer quando praticado por nutricionista, eu diria quando no âmbito da nutrição. E para vos explicar o porquê deste pequeno pormenor, vou-vos dizer porque é que este diploma é tão importante para os nutricionistas. Se para outras profissões se pode verificar exercício ilegal, por certo, para a profissão de nutricionista, será das profissões de saúde em que nós mais verificamos exercício ilegal. Quer pela juventude desta ordem, e nós sabemos que as ordens têm a grande função de regular o acesso e regular o exercício, e, portanto, ao regularem o acesso, certamente dizem quem pode e quem não pode ser nutricionista, mas sabemos que a área da nutrição e da alimentação é uma área que tem tido grande crescimento, até porque é quase que lugar comum dizer-vos que das grandes causas de doença hoje em dia, aquelas que mais relação guardam com as doenças atuais e com a grande mortalidade em termos atuais, são aquelas de natureza alimentar. Basta lembrar as doenças crónicas não transmissíveis e enfocar a doença cardiovascular, e bem sabemos que se tivéssemos melhores hábitos alimentares, a população mundial e em particular a população portuguesa não padeceriam tanto desta causa e não onorava tanto o Estado e onorava tanto em termos financeiros, pessoais e sociais, os indivíduos e a sociedade. E, portanto, ao dizer-vos isto, estou-vos a dizer que esta profissão, a profissão de nutricionista, como bem sabem os senhores deputados, é uma profissão de muito interesse. De muito interesse, certamente, para quem tem o direito legítimo de o ser, mas de um interesse acrescido por quem não é. E, portanto, estamos a falar, obviamente, de charlatões dentro da área. E há muita charlatanice nesta área. Muitos indivíduos que lidam com a área importantíssima, que é a saúde através da alimentação e da nutrição, trabalhando sem qualquer tipo de formação. E eu não estou, obviamente, a falar de outras profissões de saúde, que não é isso que eu quero falar. Porque nós também sabemos que estes atos em saúde não se quer que sejam estanques, que sejam exclusivos. Há justa posição entre os atos das várias profissões de saúde e a interdisciplinaridade é isso mesmo que deve representar. E, portanto, nós não entendemos os atos como exclusivos para fazer uma fronteira para mais ninguém mexer. Outros poderão certamente mexer nesta área, desde que também tenham atribuições específicas para o efeito. Agora, o nosso grande problema é quem não tem qualquer tipo de formação, se coloca no mercado de trabalho, se coloca a trabalhar na nossa área, quer em consultas de nutrição, quer em qualquer tipo de outra atividade, e ao haver um diploma deste género, é muito importante. A Ordem dos Nutricionistas tem vindo a desenvolver um trabalho imenso, imenso de diagnóstico de situações no terreno, quer por denúncia, e portanto abrimos, obviamente, sempre processos de averiguação para ver se os indivíduos são ou não nutricionistas, ou seja, se estão inscritos na ordem ou não, e após este procedimento enviamos para quem de direito, nomeadamente para o Ministério Público. Portanto, têm sido muitos e recorrentes, e dizer-vos que este respeito, até temos uma relação muito estreita com a entidade reguladora da saúde, porque a ordem não é polícia e, portanto, não pode, obviamente, entrar em espaços de saúde, não pode, muito menos poderá multar, e, portanto, tem que socorrer de quem de direito, ou seja, ao Ministério Público ou a entidade reguladora da saúde ou a Inspeção Geral das Atividades em Saúde. Mas ao dizer-vos isto, estou-vos a dizer que um diploma deste género facilita, porque nós já temos tido o Ministério Público a pedir-nos para nós especificarmos aquilo que são os atos do nutricionista, e portanto neste capítulo seria muito importante. Em relação ao ponto 2 do artigo 7, para nós resultaria melhor, conforme vos acabei de dizer, porque na nossa área, como em outras áreas, mas falo-vos na nossa, há um crescimento de cursos que lhe chamam cursos práticos de nutrição, que quase que parece que quem os faz, frequentando um curso em meia dúzia de meses, passa a ter atribuições suficientes para trabalhar nesta área. E, portanto, nesse domínio, eu acho que ao ter aqui qualquer tipo de atividade, que seja no âmbito da formação, da educação ou da organização da oferta formativa que fosse no âmbito da nutrição, e ao dizermos isso nós só estamos também a querer dizer que nós só queremos trabalhar na nutrição, nós não queremos trabalhar em outras áreas que não são nossas, e portanto acho que coloca também a baliza naquilo que é esta atividade para os nutricionistas, não é outra, não queremos outra que não temos competência, mas também por outro lado impede aqueles que são, e volto a repetir, charlatões, trabalham nesta área sem terem legitimidade para o fazerem e pondo em causa obviamente aquilo que é o interesse do cidadão e a saúde do cidadão e o interesse público do cidadão.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Passamos então à interpelação dos diferentes grupos parlamentares. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu quero começar por cumprimentar as senhoras doutoras e agradecerem o facto de terem mostrado disponibilidade para virem aqui a esta casa colocar aquele que é o vosso ponto de vista sobre esta PPL que estamos a discutir. Dizer-vos, como sabem, esta proposta de lei desceu sem votação e em relação a ela o PSD não tem muitas dúvidas. No entanto, haverá sempre uma ou outra questão, um ou outro pormenor que deve ser avaliado. E para isso é que estamos a ouvir as diferentes ordens que estão aqui implicadas. E nesse sentido gostaria de colocar duas questões, uma mais direcionada especificamente para a ordem dos nutricionistas, que prende-se com o facto de quais creem que serão os efeitos práticos, concretos e objetivos que resultarão da aprovação desta lei de atos em saúde para a vossa ordem e para os nutricionistas. E por outro lado, aqui já não tão direcionado para os nutricionistas, mas como é que encaram o facto de diversas profissões de saúde serem excluídas deste âmbito e que consequências é que consideram que daí poderão advir? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Domingos Pereira.
Muito obrigado, senhoras doutoras, representantes das ordens. Nós nestas audições sempre abordámos questões de outras atividades profissionais e, regra geral, são sempre abordadas aqui as questões das terapêuticas não convencionais, porque, embora tenhamos a noção e saibamos que cada classe socioprofissional tem o seu caminho, tem as suas especificidades, mas não é de todo despreciando que em cada circunstância de diálogo e de abordagem a estas questões vem sempre ao de cima esta problemática de eventuais focos de conflitualidade, uma delimitação bem, uma compartimentação bem assente no que é a atividade de uma profissão e de outra, realçando de novo que cada uma tem as suas especificidades, os seus caminhos, a sua legislação, a sua prova técnica ou científica, estamos todos conscientes disso, mas não deixa de ser relevante que em cada momento vem ao de cima estas questões. E eu gostaria de colocar à senhora Bastonária, doutora Alexandre Bento, o que é que, se há aqui alguma preocupação, algum eventual foco de conflito que possa existir, por exemplo, na área da naturopatia, visto que tem uma atuação neste campo, falou há bocado, estive atento, de falta de formação ou de competências técnico-científicas. O que é certo é que as tecnologias não convencionais estão acreditadas por cédulas profissionais emitidas por instituições credíveis à CSS, naturalmente, embora a regulamentação, através da legislação que as legitima, ainda esteja um caminho longe de estar fechado e encerrado, naturalmente, mas o que eu aqui gostaríamos, e como temos feito estas abordagens, e sempre venho ao de cima nestes grupos, Eu gostaria de que se pudesse falar um pouco o que é que entende, ou se há aqui alguma conflitualidade também, alguma equidistância, ou alguma intromissão até, se assim entenderem, entre, de facto, a nutrição e os nutricionistas e também, neste caso, a classe específica socioprofissional da tecnologia não convencional, que é a naturopatia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Dra. Alexandra Bento, a Dra. Graça Raimundo. Agradecer também as reflexões que aqui nos deixaram e, sobretudo, por forma, fizeram uma sugestão de alteração de redação. No fundo foi isso que fizeram. Se tivessem no feito por escrito, creio que para todos os grupos parlamentares, se nos pudessem ou deixar ficar ou enviar posteriormente para uma análise mais detalhada dessa proposta, penso que seria importante, pelo menos para o meu grupo, era importante, creio que para o grupo de trabalho também. As questões que nós, que o meu grupo parlamentar tem colocado aqui, são questões que levantamos desde logo na discussão da generalidade desta proposta de lei. Começamos por dizer que concordávamos e parece-nos até que o preâmbulo, o facto de ter menção às sinergias entre as diferentes profissões que da saúde, a referência à multidisciplinariedade, na ordem anterior já referiu também a questão, que estamos a referir à ordem dos farmacêuticos, a interdisciplinariedade entre os profissionais. Gostava de partilhar convosco que, de facto, nós consideramos que isso é fundamental. Sem essa interdisciplinariedade e multidisciplinariedade, a prestação de cuidados de saúde, de facto, fica comprometida. Portanto, a mais-valia, de facto, da prestação de cuidados de saúde é dessa interdisciplinariedade, mas depois, de facto, quando nós olhamos para a proposta de lei propriamente dita e que é o articulado, essa componente não está. Portanto, o que eu vos perguntava é, aliás, temos de perguntar também a todas as ordens, é de que forma é que encaram isso e qual é a avaliação que fazem, entendendo que irão dizer que, de facto, a interdisciplinaridade é muito importante, mas o facto de ela não estar consagrada em lei, se isso não pode ser uma fragilidade à lei. A outra questão que também tem aqui colocado e tem-nos chegado preocupações de outras profissões que não reguladas por ordens profissionais, mas que estando integradas no Serviço Nacional de Saúde, ou não estando, mas podendo vir a estar, quer os técnicos de diagnóstico e terapêutico, o serviço social, mas também as terapêuticas não convencionais, que têm alertado para que esta proposta de lei possa, de facto, não contemplar todas essas profissões e como elas fazem parte integrante dessa equipa multidisciplinar, que ao não estarem contempladas isso poderia prejudicar ou não, de certa forma, não traduzir aquilo que já se passa hoje e designadamente no Serviço Nacional de Saúde. No que toca ainda às TNCs, têm-nos chegado preocupações do seguinte, e que, em algumas, o seu deputado anterior já aqui referiu, que poderia haver alguma leituras de usurpações de funções e que essas usurpações de funções poderiam ser excessivas, tendo em conta em que estão regulados pela a lei das terapêuticas não convencionais as suas competências. E, portanto, eles temem que ao não estarem contemplados Nesta proposta de lei, e ao existir claramente nos preceitos de procedimentos e de usurpações de funções, que possam ser eles umas vítimas fáceis. E, portanto, também essa clarificação nesse sentido, e eram estas as questões que vos deixava. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Bastonária, faz favor.
Ora, muito bem. Algumas das questões são para eu reforçar a parte do que já tinha sido dito na minha intervenção inicial. Em relação à senhora deputada Laura Magalhães do PSD, agradeço-lhe ter esclarecido porque é que desceu a esta comissão sem votação, mas de resto, ao ouvir outras audições, já tínhamos percebido o porquê e sabemos que não foi proposta do PSD, mas sim proposta do grupo parlamentar do PS, tanto quanto percebi das audições anteriores. Quando me perguntam o efeito prático, eu acho que o efeito prático para a ordem dos nutricionistas, o disse na minha exposição inicial. Esse, o que terá mais dimensão, será certamente nós termos um instrumento em que efetivamente está bem espelhado aquilo que são, o que é o ato em saúde das profissões de saúde reguladas, porque há outras profissões de saúde para além destas, portanto as que são reguladas por ordens, por associações públicas profissionais, e desta feita a nós, Ordem dos Nutricionistas, temos aqui um instrumento muito importante para lutarmos contra o exercício ilegal, e acho que foi bem explícito nas minhas palavras iniciais que quando queremos lutar contra o exercício ilegal não queremos lutar contra indivíduos que têm formação, que é formação que é reconhecida pelo Estado português e com legislação específica, e aqui estou-me a referir quer às terapêuticas não convencionais, quer aos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Não é destes que nós estamos a falar. Esses são nossos parceiros na nossa atividade em saúde e, portanto, não é destes que estamos a falar. E ao dizer isto, respondo ao deputado do PS, Dr. Domingos Pereira, dizendo-lhe que, efetivamente, entendo que as terapêuticas não convencionais não poderão estar preocupadas com este diploma. Acredito que não devem estar preocupadas com este diploma. Os senhores deputados, no passado, produziram legislação neste sentido e sabemos que ainda falta alguma da regulamentação. E aí sim, eu acho que é preocupante ainda não se ter culminado aquilo que é produção de regulamentação específica, que a lei para as terapêuticas não convencionais o prevê. Ao haver algumas das funções e dos atos dos nutricionistas que também podem ser considerados atos do naturopata, aí só teremos que estar como estamos até ao presente no terreno e sabermos qual é a atividade de cada um e qual é a fronteira em termos de cada um e, mais do que isso, sabermos quais são os outros profissionais de saúde que devem interagir connosco. Porque quando a senhora deputada do Partido Comunista, a doutora Carla Cruz, nos fala da importância da interdisciplinariedade e me pergunta em concreto se não deveria estar melhor espelhado neste diploma, eu digo-lhe, se os senhores deputados assim o conseguirem, certamente que nós, Ordens da Saúde, contentes ficamos, porque o que nós temos bem a noção, e aqui estou a falar pela Ordem dos Nutricionistas, mas também certamente consigo falar pelas outras Ordens da Saúde, é que o que nós desejamos e aquilo que é o que nós incentivamos, vamos os nossos profissionais, as normas de orientação profissional que nós temos, os nossos códigos deontológicos, todas as regras que nós temos para o funcionamento das nossas ordens, assim o preveem, que as profissões de saúde devem trabalhar em perfeita articulação. Se assim não for, é evidente que não conseguimos aquilo que é a máxima que nós desejamos, que é a melhor saúde da população. Portanto, entendo que se conseguirem fazer um trabalho neste sentido, não me pergunto a mim como é que deve ser feito, mas os senhores deputados estão bem preparados nesse sentido, acho que que sim, resultará, eu acredito, com toda a sinceridade, que os senhores deputados vão ter capacidade de melhorar esta proposta. Eu gostava de vos dizer que esta proposta serve na íntegra à Ordem dos Nutricionistas e mesmo a pequena sugestão, que eu entendo que é pequena, que vos fiz de alteração, acho que torna muito mais visível aquilo que a Ordem dos Nutricionistas quer e aquilo que será a eficácia externa deste documento, mas para nós estaríamos satisfeitos se os senhores deputados levassem este documento tal exato ao plenário e fosse aprovado.
Muito obrigado, senhora bastonária. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer interpelar, não querendo, resta-me agradecer a sua presença, dizer-lhe que este grupo de trabalho estará sempre também à vossa disposição.
Muito bem.
E bem-vindas, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, doutora. Terminamos também assim as nossas audições hoje da Ordem dos Nutricionistas e, portanto, para a semana ouviremos em audição a Ordem dos Psicólogos e a Ordem dos Médicos e damos o trabalho terminado por hoje. Muito obrigado.